Fala, seus plantadores de banana. Aqui é o Guilherme Borges, dando início a mais um Bananas Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é o tal do home office, ou trabalho em casa. A gente vai trazer um papo mais descontraído, apesar de geográfico, para falar sobre, né, relações de trabalho também, o que que é, até onde vai o trabalho em casa, o que que é permitido, o que não é, e conceitos de mais-valia e tudo mais. Então, eu chamo vocês para essa conversa depois da vinheta.
Siempre sueña con las vacaciones y la libertad.
I made a promise to myself.
I joined a group of climate activists.
Pro velho, as pessoas podem ser analfabetas, mas são inteligentes. Não significa inteligência, meu amigo.
Mas quando bebe, não pode dirigir, né?
Não. Mas vou dar pé.
E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Aqui é o Gui, né? Dou as boas-vindas ao Rafa Machado e ao Jean Canepli. Como é que vocês estão, pessoal?
Tudo bem, galera? Tudo bem, Gui? Tudo bem, Jean?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Gui. Boa noite, Rafa.
Então, pessoal, o papo a gente já sabe, né? Que é o tal do home office. E eu queria que vocês trouxessem, então, assim, as impressões de vocês do home office, até os textos que o Rafa mandou pra gente ler essa semana.
Cara, eu iria começar as minhas colocações baseado no que eu li. Eu peguei dois pontos até um pouco distintos, assim. Um texto da Forbes, foi publicado em abril desse ano, e o da New York Times, acredito que foi um pouco depois, foi em maio, mas foram bem próximos, assim. O da Forbes, ele cita que está tendo uma nova formatação de home office, né? Como as empresas estão entendendo. Então, essa vertente, assim, da publicação deles mostra mais os benefícios, né? De redução de custo das empresas, das pessoas poderem passar mais tempo em casa. Uma nova realidade, assim, de tipo, não tem aquela obrigação do horário engessado. Enfim, depois a gente vai trabalhar um pouco mais em relação aos benefícios e malefícios que o Gia vai trazer também pra gente. E o outro ponto, que era uma coluna do New York Times, falava em relação à enganação, que é essa questão do home office, porque principalmente deixa a vida das empresas, né, e do empregador mais difícil. E até no momento, o funcionário da IBM, que era um gerente de departamento, ele falava que tinha uma regra na empresa, né, que toda sexta-feira os funcionários poderiam trabalhar de casa ou sair mais cedo, enfim. Ele falou que toda sexta-feira era praticamente um feriado. Era um 3-day holiday. Então, fica complicado, né? Eu acho que essa questão, ela depende muito do nicho, né, que a empresa ela está envolvida, de como a liderança se relaciona com os funcionários e de como cada grupo vai responder, né? Porque os indivíduos, eles são únicos, né? As pessoas se comportam de maneiras diferentes para situações diferentes. Então, tem pessoas que têm responsabilidade suficiente para poder entregar o trabalho e fazer o que tem que fazer, e tem gente que não. Então, eu acho que é uma relação de, até eles colocam muito essa palavra de confiança, né? De trust, que é o que faz com que as pessoas possam confiar, né, nos funcionários e de fazer o que tem que fazer de casa, né? Sem ter aquele gerenciamento assim em cima das tarefas, né, fica no controle do funcionário. Mas eu queria que o Gia colocasse, então, na base dos pontos positivos e negativos, né, do home office, de trabalhar em casa, assim, o que que ele pode trazer para a gente.
O que eu tenho muito para pensar, e eu ando pensando bastante também, é ao longo desses malefícios e benefícios, vocês vão debatendo comigo, porque acredito que o Rafa trabalhou home office 3, 4 meses agora, né?
Foram 4 meses. 3 meses.
4 meses e 3 meses. E o Gui, como ele disse no primeiro episódio, primeiro episódio, ele tá abrindo a própria empresa e também tá trabalhando em home office, né? E eu, por enquanto, eu faço meu doutorado, teoricamente é um trabalho, eu considero como um trabalho, em home office. Só que eu já venho fazendo isso há praticamente 4 anos, colocando mestrado e doutorado, trabalhando em home office. Uma parte dele no laboratório e uma parte em casa também. Então, eu já tenho uma dinâmica de home office um pouco mais a tempo. Então, por isso eu propus essa pauta também, porque agora nós três temos experiências, a gente vai dividir essas experiências do que é o home office, como a agência adaptou o home office. A primeira coisa que o Rafa já comentou, que eu acho interessante a gente já colocar também, é a questão de como as pessoas reagem a esse home office, né? Tem pessoas que reagem bem, tem pessoas que reagem mal, tem muito no texto do New York Times falou desses 3 dias de feriado que as pessoas faziam por não trabalhar na sexta. E a produtividade, então, diminuía, né? Eu vejo muito uma questão de gerações, assim, que eu baseio como licenciado em geografia na questão do EAD também, da geração nossa, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 2000, meio que necessitada dessas relações de trabalho e as de ir para o emprego, de cumprir a carga horária, enquanto a nova geração que está vindo aí, os millennials, a geração Y, eles já vão estar mais preparados ou mais acostumados. Então, nós somos uma geração de transição. Eu vejo nós como uma geração de transição e por isso gera muita desencaixe em algo que é para ser bacana, é para ser legal, que todo mundo que coloca uma das revistas colocou como algo do futuro. Eu não sei o nome do cara que falou em 1980 que já o trabalho estava obsoleto, que o home office era o futuro. Depois a gente pode confirmar isso. Mas então só temos essa nova relação. Dos benefícios e malefícios, o texto que eu trouxe foi do Sebrae, ele divide, na verdade, em três ideias: profissionais autônomos, empresariais e pessoais. A minha intenção hoje, então, é falar mais dos benefícios pessoais, né, e malefícios pessoais, porque cruza muito com o que nós três estamos vivendo. Daqui a pouco o Gui pode dar um pouco mais de exemplo das questões profissionais, porque ele está com a empresa dele dentro do home office. Eu estou mais na questão pessoal, o Rafa daqui a pouco. Vamos ver o que a gente vai fazer nessa conversa de hoje, tá? Então, de benefícios foram colocados, as vantagens, no caso, né, não benefícios. Proximidade da família é um dos benefícios, depois a gente pode discutir mais a fundo. Independência, aí no caso do profissional autônomo, uma independência de ficar em casa e ter o seu próprio negócio, não ter o patrão. E a terceira, a redução do estresse no trânsito. Também foi uma das coisas que a pandemia também mostrou bastante, essa questão de não ter a circulação das pessoas, né? Outra questão que eles colocaram, a alimentação mais saudável, que depois a gente vai discutir também, e a incorporação da família dentro da ideia do que o profissional está fazendo dentro de casa, da pessoa saber o que ela está fazendo. E como desvantagem, a perda de privacidade, excesso de carga horária, tu não separa mais se tu tá trabalhando, se tu tá relaxando. A indefinição de horários também, né? Então, tu pode trabalhar final de semana, tu não tem mais horário, tu não cumpre mais horário. E eu acho que isso entra muito num benefício da relação de trabalho, ir até o escritório, até a empresa, trabalhar aquele horário. E quando tu sair dali, tu esquece. Enquanto no home office, tu tá dentro de casa. É difícil esse desvínculo. Depois esses dois podem contar se vocês conseguem. Não, eu de trabalhar, desligo o computador, vou relaxar. Isso é uma questão aqui que a desvantagem traz, tá? E uma tendência de isolamento, para quem mora só principalmente, para quem tem uma esposa, filhos, não tem muito essa tendência de isolamento. Mas eu entro na relação de que as pessoas vão se isolar mesmo. Por isso que a geração dos millennials, que hoje está mais acostumada ao online e virtual, ela vai se adaptar melhor. Porque eu vejo hoje como é que tu faz amizades e conhece pessoas novas. Né? Primeiro, um é a infância, a escola. A segunda é trabalho. Então, se eu corto o trabalho, eu vou ficar só com meus amigos de infância. Na minha relação de amizade, porque hoje eu posso fazer amizades virtuais, que eu não acho meio complexo eu trabalhar isso, mas a nova geração que está vindo é interessante. Então, não sei se a gente vai discutindo as vantagens, cada um quanto o seu, o que vocês pensam para nós debatermos?
Eu vou puxar ali já um pouco do que tu vinha falando sobre questão de horários, né, e colocar assim, bom, a minha relação de trabalho hoje, ela é bem diferente, né, porque hoje eu sou empresário, então, assim, o meu patrão sou eu, né, então, enquanto eu tenho coisa para fazer, eu tô fazendo, você sabe bem como é que é, então, é difícil falar comigo. quando eu era funcionário, então assim, a gente tinha uma relação interessante de ter que ir para o local de trabalho, e determinava o horário e tal, a gente voltava para casa. Só que a outra empresa que eu trabalhava tinha uma cultura muito de, assim, ó, quem faz hora extra é o cara que está dando sangue pela empresa. E eu entendia isso de uma forma diferente. Eu disse, pô, o cara que está fazendo hora extra não está conseguindo cumprir com os objetivos dele do dia, né? E aí eu acredito que quem está indo para casa hoje, não tendo esse horário, ele ainda está muito preso na questão de bater o ponto, né, pessoal? 8 horas eu tenho que começar a trabalhar porque tal horário termina meu expediente. Eu acho que essa lógica, na verdade, ela tá errada, né? Porque hoje eu tento trabalhar com o pessoal que trabalha comigo através de projetos, né? A gente tem a data de entrega do projeto, tá? E tem pessoas que não, vamos dizer assim, tirando o pessoal que é atendimento, que tem que estar disponível, pessoal das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Quem tem que entregar projeto para mim tem que entregar dia tal que foi estabelecido, né? A gente tem reuniões semanais, vamos dizer assim, que tem um horário estabelecido, mas fora isso, né? A pessoa ela tá livre para ela fazer o horário que ela quiser, né? Então, qual é a vantagem e desvantagem? A vantagem é que ela vai trabalhar no horário que para ela fica mais produtiva, vamos dizer assim, né? Tem gente que produz muito de madrugada, né? Claro que isso às vezes pode parecer uma coisa ruim, assim, porque, tipo, ó, o cara trabalha de madrugada e não trabalha de dia, né? Mas aí acaba que fica aquela inversão assim, a gente, pô, o cara, né, eu sofria muito quando eu trabalhava na outra empresa, tipo, de ter que levantar cedo para ir trabalhar, sendo que meu melhor horário, assim, que eu mais rendia era na parte da tarde, né? Então, assim, eu passava a manhã inteira, é como se fosse um zumbi, tentando ficar acordado, né? Tentando render alguma coisa, e quando eu começava a funcionar, era quase o horário de ir embora, né? Então, assim, vamos dizer assim, eu perdia minha manhã inteira tentando ficar acordado, né? E aí começava a render na parte da tarde, quando eu tinha que ficar fazendo hora extra porque eu não tinha conseguido render de manhã, né? Hoje tendo empresa e tal, eu preciso me acordar cedo e tal, mas mesmo assim tem a vantagem de acordar e já ir trabalhar, vamos dizer assim, eu acordo e já estou trabalhando, vamos dizer assim, acordo às 8 e meu horário de expediente começa às 8, né? Até tenho tentado me policiar para ter uma rotina pré-trabalho, de tomar banho, de trocar, botar uma roupa de serviço e tal, fazer uma leitura, né, tomar um café da manhã e aí só depois disso começar a trabalhar, né.
Alguém, deixa eu te interromper então, cara, assim, em relação à independência, tá, pra criar um pouco de conflito e ver se tu concorda comigo. Tem gente que precisa de horário rígido, tem gente que não consegue trabalhar com independência, entendeu, com flexibilidade, tem gente que não consegue, né, performar.
Uhum.
Então eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, assim, ou de escolha, né? Eu trabalho melhor dessa forma, né? Outras pessoas trabalham melhor de outra
com certeza,
forma.
Né?
Por isso que eu acho que as empresas de tecnologia, como o Google, Facebook, essas, né, do Vale do Silício, aqui nos Estados Unidos, elas conseguem fazer isso com enorme facilidade, porque todas essas pessoas que desenvolvem, né, os desenvolvedores, o pessoal que trabalha nessa área, eles precisam desse espaço para poder criar, mas também eu duvido que elas tenham total liberdade para, tipo, só vão criar quando der na telha, entendeu? Elas têm que trazer o resultado. Então, eu imagino, assim, que as pessoas, elas né, respondem de maneira diferente, mas, assim, é a mesma coisa a questão, é uma vantagem tu trabalhar perto da tua família, né? Mas, cara, tem um colega que tá dando um dedo pra voltar pro escritório porque não aguenta mais trabalhar com os dois filhos em casa porrindo no saco. Então, assim, tem gente que gosta de estar em casa, no home office, trabalhando com a família, né? Almoçando com a esposa e os filhos, tá no ambiente familiar por mais tempo. Tem gente que tá, cara, pagando pra sair de casa de uma vez pra voltar pro escritório pra ter um pouco mais de espaço, pra poder trabalhar melhor porque não consegue. Então, só para criar esse contraponto, assim, o equilíbrio é pessoal, entendeu? Cada pessoa vai responder de uma maneira diferente, né? Cada pessoa vai produzir mais ou menos, dependendo de como vai estar sendo cobrado. Né? Só para poder criar, assim, um pouco mais de conflito na nossa discussão.
Eu
mas pode continuar falando.
Vou complementar o Rafa no sentido de que eu acredito que depende do tipo de trabalho. O tipo de trabalho que o Gui trabalha funciona na forma de projeto. Agora, venda, telemarketing, alguns outros setores, tem que ter o cumprimento de horário que o Gui já falou. Essas empresas do Vale do Silício, provavelmente, elas trabalham na ideia de projetos. Ele tem que entregar aquilo lá e tu compra a tua demanda. Isso funciona muito quando teu emprego tá ligado, não está tão ligado à circulação, a fluxo, a outra pessoa depender daquilo. Eu vejo muito nisso, assim. Então, são setores mais independentes, a criação do marketing, essas empresas de redes sociais. Agora, quando tem, por exemplo, o Rafa vai dar o exemplo dele, de transporte de cargas. Isso tem um cronograma que tem que ser cumprido, eu acredito. A outra questão, só depois volta-se, né? É, o Rafa já comentou, nós colocamos a vantagem de estar próximo da família, mas hoje tem pais que não aguentam mais os filhos, mas aí a gente entraria num pós-pandemia, num home office, onde os filhos estariam na escola. E outra questão, coloca-se como vantagem tu trabalhar em casa, porque tá próximo da família, mas as nossas arquiteturas, as nossas casas não são preparadas para o home office. A gente tem que ter um escritório onde eu me isolo. Como é que é feito o home office hoje? Um gato passando na tua frente, com as crianças gritando porque tu não tem um espaço comum, a quantidade de meme que já rolou disso nessas lives e tudo, porque tu não tem um espaço. Então, primeiro, a gente não tem uma cidade pensada para isso. Tá? As pessoas não têm, às vezes, nem a casa. E como é que tu vai trabalhar home office se tu não tem nem casa? Ou a tua casa não foi tu que pensou? Então, isso é uma... Eu vejo uma vantagem e já uma desvantagem. Bom, isso aí.
Sim. Respondendo primeiro ao Rafa, né? Apesar de boa parte do meu trabalho ela ser, vamos dizer assim, flexível, né? Por isso que a gente tem a questão de projetos e a questão de reuniões semanais também, para acompanhar como é que está o desenvolvimento, até porque para a pessoa não ficar assim, ó, chegar na semana da entrega e ela virar 5 noites direto para entregar o projeto, né? Então, assim, isso também a gente tem que cuidar para a pessoa também não se exaurir fazendo as coisas assim, vou jogar videogame 2 semanas e na última semana eu viro todas as noites tomando energético. Então, isso é uma coisa que a gente tenta cuidar bastante aqui para não... É para a pessoa também não se sobrecarregar, né? Porque esse tipo de trabalho, assim, sem ter um supervisor o tempo todo na tua cola, né, dizendo que tem que fazer e tal, é uma coisa que a gente ainda não tá educado para isso, né? E eu também, como eu sou meu próprio supervisor, assim, então eu acabo atendendo clientes, vamos dizer assim, como eu atendo às vezes os clientes que não, né, durante o dia eles estão envolvidos com a equipe deles, e aí como a gente faz projeto de marketing, coisa e tal, eu acabo tendo que atender eles depois das 6, né? Então, assim, meu horário de atendimento, às vezes, para os meus clientes que têm empresas, né, a maioria eu vou atender eles depois do horário que eles terminaram de fazer as atividades diárias deles, né? Então, assim, eu estou disponível o dia inteiro, mas também acabo ficando disponível depois das 6 também para meus clientes, né? Mas nesse caso eu não repasso para ninguém, né, do que trabalha junto comigo fazer atendimento depois do horário, né? Quem atende sou eu daí. E ali a questão do que eu ia falar também, né, sobre o que o Jean disse, assim, de questão do relação de trabalho, né? A gente tem que cuidar com o que a gente está fazendo, né, vamos dizer assim, os horários, né, de com a família, assim, e tal, né, tem muitos clientes meus, às vezes, que também estão, a família tá junto ali, né, e aí, né, eu canso de ver, às vezes, uma pessoa que atendia antes, que eu ia no escritório, a pessoa tava de terno e gravata, aí ela tá ali, passa o filho dela, ah, quem é esse daí, pai, não sei o que, né, daí, tipo, a gente entende que, né, a gente tá vivendo um momento diferente, assim, tal, até a família entender que a pessoa, agora é o horário do, né, do pai trabalhar, enfim, né. E uma outra questão que eu queria colocar também, que é a questão da segurança, né, como a gente trabalha com vários clientes e tem agora a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a gente tem que ter um cuidado muito maior do que quando está no escritório para a segurança de dados, né, principalmente quem trabalha com dados de terceiros, né, que isso é uma coisa muito importante. Que é assim, como o Jean falou, as casas não estão preparadas, né, a casa às vezes da pessoa mal tem, né, não tem uma luz adequada, enfim, não tem, então assim, imagina o computador da pessoa, que às vezes tá com um programa pirata, tá com um monte de coisa, então assim, né, fica a dica também, o apelo para as empresas que têm os funcionários em home office, porque não é só tu mandar a pessoa para home office e tá bom, né? Ela usa o que ela tem lá, enfim, ela não vai ter, às vezes, o mesmo equipamento que ela tem no trabalho, né? E também, o que é mais importante, questão de segurança, né? Tu não vê o que a pessoa tá fazendo o dia inteiro no computador dela. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com informações sensíveis da tua empresa que estão indo para fora do escritório.
Ô, Gui, mas olha só, fazendo um gancho com a questão do home office e educação, tá? Aqui nos Estados Unidos as aulas estão voltando, ou estariam para voltar, né? E tava uma discussão muito grande, assim, muito grande sobre como que fariam, né? Se era presencial, se era híbrido, né? Um pouco presencial, um pouco em casa e tal. E no fim definiram que vai ser 100% à distância nesse primeiro momento, até uma segunda ordem, aí eles vão resolver isso em outubro, eu acredito, vão fazer uma nova discussão, mas a princípio vão começar fazendo tudo à distância. E há uma preocupação muito grande, né? Que tipo de educação que vai ser feita, né? Como que os alunos vão se preparar? Claro, a gente está falando dos Estados Unidos, que a gente tem um sistema, pelo menos até chegar no segundo grau, né? Ou no ensino médio, que tem uma estrutura boa, né? Escolas até mesmo públicas podem fornecer o material didático, tá? Os tablets, hoje, né? Nessa era moderna, para os alunos estudar. Mas eu me preocupa, por exemplo, no Brasil, hoje, que as aulas ainda estão paradas, então tem que forçar, né? Então tem aquele conflito, assim, da segurança da tua saúde, né, em relação a esses tempos complicados de pandemia, né, e vai deixar uma outra questão fundamental, né, na vida da sociedade, que é a educação. Então, assim, funciona, né, vocês, por exemplo, se formaram em licenciatura, eu estudei geografia para fazer licenciatura também, e me preocupa, assim, o nível de educação também não vai ser o mesmo. Então, trazendo para o lado da educação e a questão da distância, mesmo que tenha, né, todas as ferramentas, o contato, né, não é a mesma coisa. E tem muita gente que pode falar assim, cara, estar com os meus colegas, dividir o mesmo espaço de trabalho, trocar ideias, a interação social, ela tem uma sinergia muito forte, ela tem um potencial de idade maior, de trazer melhores ideias, entendeu? De trazer melhores resultados. Então, eu acho que o resultado realmente não vai ser o mesmo se tu vai ter a educação do mesmo jeito, essa é a minha opinião, do mesmo jeito que o home office tem coisas que o espaço, dividir o mesmo espaço físico não consegue substituir, entendeu?
Eu sou bem crítico ao EAD, eu acho que, acredito na verdade, que a docência é um trabalho que não funciona EAD. Como a gente já falou, tem trabalhos que funcionam para mim, a docência não funciona. A gente pensa em EAD, questão de redução de custos, como se educação fosse despesa e custo, e não é verdade, educação é investimento. Então, sempre se fala, o EAD vai reduzir custos, o home office vai reduzir custos, é tudo baseado sempre em dinheiro, tá? E o dinheiro move o mundo, infelizmente, mas a minha lógica de vida é que não tem que ser assim. Fazendo um gancho primeiro com o que o Gui comentou da questão dos equipamentos, né? O próprio, não tá como desvantagem, mas eu vejo desvantagem de home office, né? A tua internet é ruim, então no Brasil, que é um país que tem empresas que não te dão um serviço bom de internet, não tem uma regulação boa por parte do Estado de que garanta isso. Então, se vamos trabalhar home office, independentemente de qualquer serviço, tem que ter internet boa. No EAD das escolas, as escolas nem internet têm. Então, ali já começa errado. Nós nem entramos na ideia do aluno e nem entramos na ideia do professor. O professor também. Tem professores do estado do Rio Grande do Sul que são professores que não têm acesso à tecnologia porque são pessoas mais velhas e estão ali tomando um sufoco do EAD. E professor já faz home office há 30 anos, tá? Isso também já é claro para mim. Que o professor traz trabalho para casa, corrige as provas em casa e não ganha um tostão por isso. Mas isso é uma parte que fica do lado. Volta a questão dos equipamentos, né? Isso pode, para mim, dar um problema, porque tu tem que ter o teu computador, como eu disse, as coisas dentro do computador, tem que ter a sensibilidade de segurança de dados, e também, eu vejo no sentido, se é algo fundamental, tu tem que ter alguma espécie de backup, equipamentos, outra ali, ou a pessoa vai ter que ter duas internets, isso eu também vejo um problema que pode acontecer o quê? Caiu a minha internet durante 5 dias. Eu vou ser descontado meu salário? Eu vou ser demitido?
Mas, Jean, não é só isso, cara. No Brasil ainda é muito mais complicado por causa do direito trabalhista, que aqui nos Estados Unidos até é muito mais flexível. Mas no Brasil, por exemplo, a empresa tem que te dar ferramentas para trabalhar. Como é que tu vai exigir do funcionário, por exemplo, que ele tenha as mesmas ferramentas em casa que ele tem no escritório? É a mesma coisa, a mesma produtividade? Então é complicado isso. Assim, até legalmente, eu não sou formado, eu tenho... mínimo conhecimento, mas eu acredito que tem complicações muito grandes em relação a isso, porque tu não tem outras ferramentas para desenvolver o trabalho. E, por exemplo, eu trabalho com o meu laptop pessoal aqui em casa, quando eu preciso trabalhar de casa. Mas a empresa não me dá... E se eu, por uma opção minha pessoal, eu não tenho laptop, vou ter que sair desesperadamente. A empresa que eu trabalho, ela fornece computador. Então, tu teria que dizer para o teu gerente, olha, não tenho computador, a empresa vai fornecer. Mas seriam
o mesmo cenário? É que no mundo...
Não acredito que todas as empresas teriam a mesma capacidade de fornecer computador para todos os seus funcionários, né, para poder trabalhar de casa. Então, tem essa questão...
No mundo de precarização das relações de trabalho, eu vejo como isso não acontecendo no Brasil. A empresa vai estar todo um discurso de que é home office, que é bom para o funcionário, que não sei o quê, não vai dar nem subsídio...
Funcionário que se vire com as coisas em casa. Você que consiga sua internet, seu computador.
Como o Rafa comentou no New York Times, a questão do enfraquecimento do vínculo empregatício. O Rafa comentou que tem na reportagem no artigo do New York Times. Uhum. Isso vai ter. Ah, tu faz tua MEI, tu compra teu computador e a empresa te dá a demanda. Então a empresa vai ter lucro, o funcionário vai trabalhar que nem um cavalo. Então, a vantagem que eu vejo no home office que é tu ficar em casa, a não pegar trânsito, passar mais tempo com a tua família e, para mim, trabalhar menos. Qualidade de vida é trabalhar menos. E as pessoas no home office trabalham mais. Isso eu vejo que trabalham mais porque elas não conseguem fazer o...
Mas também vai de encontro com a questão de flexibilidade. A pessoa tem que saber o momento de parar. Eu acho que, por isso eu digo, cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho muita dificuldade de parar de trabalhar, mesmo agora indo para o escritório, às vezes eu chego em casa e abro meus e-mails. Isso sou eu. Tem gente que sai antes de acabar o expediente e não abre e-mail em casa.
Eu vejo o WhatsApp mostrando como seria. O WhatsApp, para quem trabalha em empresa, é uma droga. Porque tu chega em casa e, não quero mais saber da empresa, daqui a pouco, puf, teu chefe, teu colega, te mandam um WhatsApp. Tal coisa. Tu abre e-mail e ainda tu escolhe assim, não vou responder. O WhatsApp, se tu tem a visualização, aí dá, o cara tá online e não responde. Isso gera pressão. Aí tu não consegue trabalhar. Parar de trabalhar.
É, mas em questão trabalhista no Brasil, tá? Qualquer coisa que... Eu tenho uns amigos advogados que me falaram isso aí, que assim, qualquer coisa que tu mandar fora do expediente pro teu funcionário, entendeu? Mesmo antes da pandemia, se fosse e-mail, coisa e tal, o cara responder pra ti, né, configura como hora extra, entendeu? Então, assim...
Mas isso só o cara se tá tu trabalhando, entrar entendeu? Na justiça e for buscar os teus direitos, Gui. A empresa nunca vai de boa fé dizer, você me mandou uma mensagem às 7 da noite, eu vou te pagar.
Isso.
Obviamente
é que isso não fazendo. Aí cabe, assim, se a pessoa responde, claro, né? Tipo assim, eu pegava e respondia e tal, e nunca cobrei isso daí e tal, porque eu achava assim, eu tenho minhas atividades ali, algumas responsabilidades que eu tenho que responder, e eu respondia, né? Mas assim, a pessoa tá ali, entendeu? Se ela tá falando de trabalho fora do expediente dela, tá fazendo hora extra, entendeu? Então assim, às vezes as empresas querem que o cara responda, te mandei um negócio e tal, assim, mas elas têm que tomar cuidado também que, né, a pessoa tá vendendo a hora dela, vamos dizer, pra empresa. Né, ela combinou ali os horários dela, enfim, né, mesmo estando em home office, pessoas que estão na CLT ainda sabem que elas têm a carga horária delas a cumprir, né, e na teoria não é para ela não fechar aquilo ali, né, ela fechou aquele horário dela, né, o que ela vendeu, vamos dizer, para a empresa está fechado, né, mas a gente tem que tomar cuidado, assim, para ver, de não querer, assim, ó, passar por cima disso, né, isso é muito difícil, as empresas agora home office também, então, assim, né, tem que tomar cuidado para elas não ficarem exigindo funcionar, pô, tu não me entregou o negócio ainda, aí o gerente não tá vendo, se a pessoa tá até de madrugada virando a noite para entregar o relatório, enfim, Então, assim, as empresas têm que tomar o cuidado de, né, também fazer reuniões com seus colaboradores e dizer assim, ah, pô, pessoal, ah, em casa, né, passar boas práticas, vamos dizer assim, trabalhem de tal horário até tal horário e tal, enfim, né, e tentar se policiar também, porque eu sei que tem muito chefe aí que faz as atividades do dia, daí chega de noite lá, bah, agora terminei de mandar meus e-mails e coisa e tal, agora eu vou começar a perguntar para meus funcionários o que tem que fazer, coisa e tal, né. Então, assim, infelizmente, né, ou felizmente, as empresas têm que se tocar de que não, né, as pessoas também têm vida, enfim, elas não podem estar disponível o dia inteiro para a empresa.
Cara, em relação a trânsito, eu sei que para o Jean, ele trabalha praticamente do lado, né, da firma, e eu sei que para ti era bem complicado em relação a ir para Canoas, assim, como tu está enxergando agora ficando em casa? Porque isso seria um dos benefícios caso tu estivesse home office trabalhando, né, para uma empresa e tal. O que tu sentiu, assim, de diferença no trânsito? Não só a qualidade de vida, assim...
Tu diz para mim?
É, como na questão da tua rotina.
Cara, eu vou dizer assim, bem sincero, eu, nos últimos anos, trabalhava em outra cidade, né, eu tava cogitando seriamente em largar o carro, assim, porque eu pensava, pô, eu perco muito tempo dentro do carro, que eu poderia, eu sempre ouvi podcast, então, assim, mais ou menos minha hora não era tão jogada fora, mas eu sentia que eu tava perdendo tempo no dirigir, entendeu? Ah, é sempre o mesmo caminho e, tipo, eu tô perdendo tempo ali, podia estar lendo um livro, podia estar, enfim, fazendo qualquer outra coisa ali de crescimento pessoal, e tava gastando aquilo, me estressando no trânsito, enfim. Então, assim, hoje o que eu faço na hora que eu perderia, vamos dizer, no trânsito, é minha hora que eu uso para mim, entendeu? Eu faço meditação e faço uma leitura, entendeu? Então, assim, eu tenho como compromisso meu, que era o horário que eu perdi dirigindo, né, dirigindo, eu fazer isso para mim. E eu senti, assim, que eu evoluí, vamos dizer assim, em questão de leitura e de meditação muito, e questão de estresse também, assim, bom, sem falar assim, meu carro, eu comprei ele com 30 mil quilômetros, eu tava quase 100 mil, né, quando começou a pandemia. Eu acho que até agora, nesses últimos meses, eu devo ter andado uns 100 quilômetros no máximo, né. Então, assim, a gente acaba vendo que, na verdade, não precisa usar o carro, né.
Pra ti, Gio, aqui, saindo de Porto Alegre, indo pra uma cidade bem menor, são umas vantagens que tu viu agora.
Eu só ia complementar, na verdade, pro Gui falar também, porque já que ele está em home office falando da vantagem de não pegar trânsito, aqui fala sobre a vantagem de comer mais saudável, porque quando a gente trabalhava longe de casa, e aí eu já vou complementar o Rafa também, nas grandes capitais, grandes cidades, tu não volta para casa para almoçar. Aqui no interior, onde eu moro, tu volta para casa para almoçar. O teu horário de almoço das empresas aqui ainda é 1h30. Nas capitais é 1h. Tem que trabalhar, tem que deixar a cabeça trabalhar que nem um cavalo. Não pode relaxar. E não pode relaxar no teu horário de almoço. Hein? Tanto é que quando debateram a reforma trabalhista, teve empresários que disse que a pessoa podia ter um horário de 15 minutos para almoço. Ou até mesmo, se tu trabalha no computador, comer com uma mão e digitar com a outra. Como se isso fosse uma coisa muito legal.
Ah, aqui tá, é muito normal.
Tá errado.
Aqui é natural.
E tu come mal. E daí fala nos Estados Unidos vai ter fast food, comida congelada. Então, no caso, eu vou pro home office, aí eu quero ver do Gui. Como é que é a tua alimentação? Tu consegue comer melhor? Uhum. Além do trânsito?
É, vou dizer assim, eu tive também a experiência de trabalhar nos Estados Unidos alguns meses, né? E aí lá realmente sim, o pessoal lá é, né, o Rafa vai poder depois confirmar pra nós, é cultural, assim, almoço não existe, né, tipo, o pessoal leva lanche, leva sanduíche, assim, tem gente que nem, não come mesmo, né, e pra eles é super normal isso aí, entendeu, tanto é que, vamos dizer, esse final de semana, né, o almoço dos caras lá, que eles chamam, é 3h da tarde, né, uma coisa muito louca, assim, vamos dizer, a gente não entende muito bem como é que funcionam os hábitos né, toma um café da manhã pesadão e comem de novo lá, eles almoçam, eles jantam cedo, né, vamos dizer, 5 horas, 6 horas é a janta deles e deu, né, isso é a refeição deles do dia, de manhã e a janta que é super cedo, né. Trabalhando aqui no Brasil, eu também comia muita porcaria no escritório, então assim, também tem questão de frustração, então já tá estressado, nível de cortisol super alto, vai lá, compra chocolate, enfim, ou pede fast food, entendeu? Mesmo eu levando comida de casa, assim, pô, vou ali, vou comprar um negócio para comer na tarde, de tarde, entendeu? Então, assim, dentro, né, trabalhando em casa, assim, a gente cozinha uma vez por semana, né, deixa tudo preparado aqui, comida saudáveis e come, né? Até porque, como eu tô trabalhando muito, né, meio-dia, a gente não quer gastar o tempo cozinhando, a gente vai ali, pega a comida, esquenta, come, né, que já tá preparada, já tá definida pra semana, e aí o tempo que eu perderia cozinhando, eu gasto pra investir em mim. Então eu fico ali cochilando, ou dou uma cochilada no sofá, ou dou, né, mais uma lida, enfim, dou uma espairecida na cabeça, né, uma meia hora, vamos dizer, como rapidinho ali, 15 minutos, e dou uma meia hora, 40 minutos pra descansar, e depois eu volto. Então, assim, não só de alimentação, mas a saúde financeira melhorou muito também, porque quando tu tá no escritório, se tu tá meio puto com alguma coisa, ou tu tá ansioso, aí tu entra lá num site de compra, compra alguma coisa, ou tu sai ali, ah, vou ali no botequim, vai lá, compra um negócio, entendeu? Então, assim, aqui ainda mais por causa da pandemia, porque assim, ah, não vou sair de casa, né? Não vou num boteco comprar um salgadinho, entendeu? Também não vou pedir nada agora. A gente continua pedindo coisa aqui, mas a gente pede uma vez por semana, vamos dizer. Um dia especial, sei lá, final de semana, a gente, vamos pedir alguma coisa, não vamos cozinhar e tal, enfim. Mas eu achei que melhorou bastante, que é tanto questão de alimentação, quanto questão de gastos, assim, extra.
É, o que eu noto, assim, combustível, né, naturalmente eu economizei bastante nesse tempo. Meu nível de estresse estava mais baixo, assim, eu podia ver notícias de manhã. Eu achava uma maravilha, assim, eu sou uma pessoa que... Eu achava fantástico esse meu tempo, assim, de home office. Eu conseguia produzir a mesma coisa dentro do meu trabalho, assim, tipo, não afetava meu trabalho. Eu precisava de colegas para fazer algumas coisas que eu precisaria, né, mas eles quebravam o galho no meu lugar, estando lá, né. Não dá, a gente não poderia ficar 100% home office, por exemplo, dentro do ramo que eu trabalho. Mas a minha alimentação... quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei um pouco mal, assim... depois eu melhorei bastante e agora eu tô numa fase que eu não me permito, eu me permito assim uma vez por semana comer um fast food de almoço, considerando que, tá, eu não considero assim muito o Subway como se fosse um fast food, mas digamos que um sanduíche, por exemplo, né, com algumas coisas naturais, também digamos seja fast food, eu como umas duas vezes por semana. Então, as outras eu ou vou no supermercado e pego uma salada do mercado, assim, tal, e levo para o escritório, ou eu levo de casa. Levado um pouco mais de casa do que antigamente, assim. Mas é, também é difícil, né? Porque tudo em volta de ti, ele te induz a comer porcaria, né? Porque até, inclusive, é mais barato. Né? É mais barato. Mas... Cara, o trânsito é uma coisa que essas 2 horas, porque eu levo 1 hora, né, para chegar no trabalho, então essas 2 horas que eu ganho no dia, por estar em casa, elas fazem muita diferença, assim. Agora, por isso que eu queria até entrar na questão mais geográfica de Milton Santos, né, nosso ícone brasileiro da geografia, que eu percebi algumas mudanças no trânsito, assim, tipo, são muitas empresas... de transporte e de entrega. E, claro, tem muita gente ainda dirigindo, mas reduziu muito, né? Um dos fatores importantes são as escolas em casa, né? Os pais não precisam ter aquela hora do rush e tal, o fluxo das escolas, principalmente na hora que eu vou trabalhar, é a hora que as escolas estão abrindo. Então, isso eu senti bastante diferença. Então, o tempo que eu levava de 1 hora, às vezes 1 hora, bem de pesado, assim, de trânsito pesado, agora tô levando uns 45 minutos. E essa questão da pandemia, ela tá alterando toda a topologia, né, como diria o Milton Santos, o espaço, ele tá sendo todo transformado, assim, tipo, a gente tá vendo algumas mudanças. Outra questão dos espaços, que a gente tá vendo muitas empresas fechando, né, áreas não podendo operar, das pessoas não é mais o mesmo. Tá... Toda a sociedade, ela está se transformando, né? E não é uma coisa exclusiva daqui. Eu tenho certeza que até na menor cidade isso deve estar acontecendo. No Brasil também deve estar acontecendo isso. Enfim, Porto Alegre, Canela, talvez em escalas menores, né? Mas aqui eu vejo muito isso. E eu acredito que deu uma acelerada, né? Como o espaço está sempre em constante transformação, eu acho que a pandemia, ela deu uma acelerada. E depois que a gente passar por todo esse período negro, eu acredito que a gente vai ter algumas transformações num espaço muito mais rápido do que se elas fossem por vias naturais, caso, né, não tivéssemos essa pandemia. Essa é
por
minha
isso
a minha
proposta
posição.
De colocar a pauta home office, que eu acho que isso é uma relação de trabalho que vai se modificar mais rápido, como o Rafa disse, naturalmente ela estaria agindo. A minha grande preocupação é que vai se utilizar o discurso de modernização, porque a gente tinha um discurso de que era progresso nos anos 60, um discurso de desenvolvimento nos anos 80, e agora a gente tem um discurso de modernização. E tanto o progresso foi para poucos, tanto o desenvolvimento foi para poucos, e a modernização vai ser para poucos. O povo vai continuar aqui, ó, levando chibatada.
Mas a gente não pode considerar que o home office é uma coisa moderna, porque isso seria... se a gente não tivesse a pandemia, por exemplo, a gente não teria esse aceleramento do home office.
Eu vejo...
Isso seria um. E o segundo, que a pandemia cortou muito o trabalho. Entendeu? Então, tá, ok, a gente está com o home office, mas olha a quantidade de emprego que está sendo cortado, olha a quantidade de desempregados. Aqui já estão num segundo debate de estímulo para as famílias, para dar os cheques, né, para as famílias que estão sem conseguir trabalhar, o número de desempregados só aumenta, as pessoas não conseguem abrir os seus negócios, elas acabam demitindo as pessoas porque elas não conseguem produzir, então é uma cadeia, né, cara? Não é uma questão assim individual minha, as pessoas afetam na vida das outras.
Eu me refiro mais no sentido de como a palavra moderna é usada, porque o moderno teoricamente é bom, o desenvolvimento teoricamente é bom, mas é mais como ela é utilizada e não ocorre uma modernização nas relações de trabalho. A gente vê que a gente trabalha mais no home office. Não vai ter quem sabe, uma precarização da relação de trabalho, e não o que deveria ser ao contrário. Pegar um home office e fazer a pessoa ficar mais em casa, diminuir o custo da construção civil ou possibilitar o acesso às pessoas a planejarem as suas casas, para ter um escritório, a diminuir, a facilitar o acesso à tecnologia para muitas mais pessoas, até um computador, até uma internet de qualidade, não simplesmente é só mexer no seu celular. Isso seria modernização, possibilitar essas ferramentas para várias pessoas. O que, que a gente já comentou antes? No Brasil vai acontecer o quê? As empresas vão dizer, tu é home office, te vira. E vão estar com um discursinho no site dizendo, modernos. Não é. É mais no sentido de como isso é utilizado pelas empresas ou pelo capital. Eu vejo, então, esse meu cuidado. Eu não vejo o home office como uma coisa ruim. Eu vejo ele como uma coisa boa se a gente pegar as vantagens e trabalhar essas vantagens e não chegar nas desvantagens que nós estamos comentando aqui. Bom, se eu posso dormir uma hora a mais ou não perder 2 horas no trânsito, que maravilha! Eu vou ter menos consumo de combustível fóssil, eu vou ter menos poluição, eu vou ter menos estresse no trânsito, morte no trânsito, briga no trânsito, tiro no trânsito, eu vou ter uma alimentação mais saudável, com isso eu consigo daqui a pouco fazer circular o produtor orgânico, comprar uma salada orgânica e comer melhor e não ter um índice de câncer também, porque a gente come muito transgênico, eu consigo melhorar a minha qualidade de vida. É nesse sentido que eu vejo o home office como uma coisa moderna e boa para as pessoas. Agora, como ele vai ser apropriado, eu tenho medo.
Just because I work from home does not mean that never mind, I gotta go. This one goes out to my 1099s and my LLCs, those people that work from home. Trip and Tyler. That's right. In parentheses, featuring Ray Vano. Yeah. Close parentheses. It's 9 in the a.m., so I get out of bed. Open up Facebook to see what everyone said. Yeah. Change out of my sweats into work sweats. Commute to my office is just 39 steps. That's get the kids' lunches packed. I tell them have a great day. Open up my laptop and try to make some headway.
Então tá, pessoal. Eu acho que a gente chegou em grandes discussões aqui. Pra você que tá nos ouvindo, você pode ir lá no nosso Instagram, né, que é bananas.cast, e comentar sobre o que você acha dessas relações de trabalho com home office né? Se você acha que isso é uma coisa que veio para melhorar a vida do trabalhador, ou se é só uma coisa que vai piorar.
Conte as suas experiências pra gente.
Exatamente, mande suas experiências lá. Se você quiser mandar também por e-mail, pode mandar para bananascast@gmail.com, né? Dicas de pauta ou dúvidas, enfim, mandem pra gente lá. Considerações finais, pessoal, vamos fechar então esse episódio de hoje.
Bom, Gui, eu queria começar então com essas considerações finais citando o Milton Santos, como eu já tinha mencionado anteriormente. A obra dele é bem grande, assim, muito importante, né, para nós que gostamos de geografia. E o cara é uma referência, assim, né, um baiano, né, negro, família pobre, que ele era advogado, inclusive, né, pouca gente sabia disso também. E é uma das referências maiores no mundo da geografia, muito mais reconhecido, inclusive, no exterior do que no Brasil, né? No Brasil, pouca gente sabe quem é Milton Santos. Então, A Natureza do Espaço é um livro muito importante, assim, em relação a conceitos, né? De espaço, fluidez, o que é espaço, o que é lugar, o que é território. Nem chega muito na parte do território, mas depois na parte de Por Uma Outra Globalização, que é onde ele entra nessas reflexões, né, dos fluxos econômicos, empresas, como as cidades são transformadas, né, pelo fluxo econômico, principalmente, também, e os movimentos. Então, eu acho que a gente consegue perceber um pouco, assim, dessas mudanças que a gente vê nas cidades, né, pós-pandemia e antes da pandemia. A gente vê na pele isso, né, em relação a trânsito, os mercados, comércios fechando, mudando, o que está acontecendo mais. As empresas de entrega, por exemplo, crescendo muito o volume delas, né? O Lyft, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito forte, né? Que é um concorrente do Uber, e os caras estão fazendo promoções ridículas, assim, para poder ter passageiro, né? Porque eles não estão tendo. E o Uber, ao contrário, está tendo um recorde de lucro, por quê? Porque eles também estão fazendo entregas, né? Tem Uber Delivery, então eles estão conseguindo ir para esse ramo que a Lyft não tinha. Então essas transformações, essas mudanças, né? Elas são questões de adaptação ao que a gente está vendo hoje. Mas enfim, a minha sugestão seria da leitura de alguma obra do Milton Santos, preferencialmente A Natureza do Espaço ou Por Uma Outra Globalização.
Tem uma entrevista bacana dele no Roda Viva. Então, se alguém não está com tempo de ler ou quer dar uma olhada no YouTube, tem a entrevista dele bacana no Roda Viva também. Auxilia. Minhas considerações, eu bato muito na questão do trabalho. Eu acho que a gente tem que trabalhar menos e viver mais, porque como o Mujica diz, a gente não vai comprar a vida, a gente não compra tempo de vida, então a gente não pode se tornar pagadores de contas, porque a gente não pode comprar a vida, lá no fim da vida a gente não vai trazer de volta aquele tempo que a gente trabalhou. Então, eu volto a frisar que o home office, ele tem uma proposta legal, eu gosto da ideia, eu particularmente gosto de ficar em casa, de trabalhar, de curtir mais o meu tempo dentro da minha própria casa, só tenho um pouco de receio de como isso vai ser apropriado a partir do fim da pandemia pelas empresas, pelo capital. E a minha dica, então, é cuidem-se, fiquem em casa, aproveitem o tempo, trabalhem menos e vivam mais. Eu acho que é uma das minhas considerações.
Perfeito. A minha dica é meditem e cuidem mais de quem vocês amam. Até mais, pessoal.
Um abraço.
É um livro muito interessante, que traz todas essas questões de... Eu preciso voltar, Gui, eu me atrapalhei aqui. Eu saiu o gol do Inter e eu me atrapalhei.
Tá vendo o jogo?
Puta merda.
O guerreiro.
Posso voltar?
Vantagem que tá caralho.
Tá. Tá, enfim, vamos lá. Posso começar?
Vai. Desculpa.